CBN. Bom dia, doutor.
Toda quinta-feira, você já sabe, é quadro Bom Dia, Doutor. E, ouvinte, nos últimos dias, os casos de síndromes respiratórias se tornaram aí uma grande preocupação, principalmente com a lotação de pessoas na UTI em estado crítico por conta das doenças respiratórias. E hoje, Melissa, no quadro Bom Dia, Doutor, a gente trouxe um médico especialista nisso e vai conversar um pouco mais com a gente.
Isso mesmo, Vitória. A gente vem acompanhando toda essa situação aqui do nosso estado, inclusive as UTIs aí, tanto adulto como infantil estão passando, muitas estavam indisponíveis, tanto aqui na nossa capital, como também no Juruá. A gente segue acompanhando a situação e hoje, no quadro Bom Dia, Doutor, como você bem falou, a gente vai falar sobre essas síndromes respiratórias também. Mas para entender melhor todo esse assunto e falar com propriedade, a gente vai conversar agora com o médico infectologista Eduardo Farias, que já está aqui no estúdio da CBN e vai trazer para a gente todos esses detalhes e esclarecimentos. Muito bom dia, doutor, seja bem-vindo.
Bom dia, Melissa, bom dia, Vitória. Bom dia aos ouvintes e parabéns, porque esse é um tema muito necessário pelo quadro epidemiológico que a gente vem passando aqui no Acre, com essas doenças respiratórias que podem levar, inclusive, a síndrome respiratória aguda grave, levando, inclusive, ao óbito, como nós já tivemos, infelizmente, noticiado esses casos.
Doutor, a primeira pergunta que a gente está passando aí por uma onda leve de frio. Essas mudanças de tempo, elas colaboram aí para essas síndromes gripais?
Sim, colaboram por dois motivos. Um, que nos tempos mais frios as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas. Então a gente fecha a casa, fecha as portas, os ambientes são mais fechados devido ao frio. E isso faz com que o contato entre pessoas, que é um dos motivos de transmissão dessas viroses, principalmente as respiratórias, elas se dão com mais frequência. O outro é que num clima mais frio ele se tende a ser mais seco também. Então a umidade do ar ela é importante para a boa respiração humana. Então, quando você tem uma umidade muito baixa, abaixo de 60%, por exemplo, você começa a ter um ressecamento das vias respiratórias por conta desse ar mais seco. E isso também causa processos inflamatórios que facilita a entrada de vírus respiratórios, principalmente o vírus essencial respiratório, os adenovírus, os rinovírus, os influenzas A, B, que dão as gripes. Então, você tende a ter muito mais doenças respiratórias nesses períodos que nós chamamos sazonais, de frios e também de tempos secos.
E, doutor, a gente sabe que aí algumas dessas síndromes respiratórias, elas são causadas por vírus. Mas também há um perigo quanto à infecção por bactérias?
Sim. Bactérias pneumocócicas, meningocócicas, todas essas também tendem aí com o mesmo mecanismo de aproximação e também de queda das chamadas barreiras naturais da imunidade. Porque a pele, a mucosa nasal, a mucosa do trato respiratório são defesas do nosso organismo naturais, que quando você tem uma quebra dessas defesas, facilita a entrada desses germes, principalmente no caso, como você falou, de bactérias, mas também de fungos. Uhum. Nós tivemos agora, esse ano, caso de morte por fungos transmitidos pelo pombo. Então, você também tem no aparelho respiratório a aspiração desse tipo de fungo. Né? Então, o paracoccidioide, por exemplo, você pode ter pelo trato respiratório. Então, o nosso ar precisa estar puro para poder você ter um ambiente saudável, porque na hora que você aspira, você joga para dentro do seu organismo, micro-organismo, partículas tóxicas de um ar poluído, que tudo isso são prejudiciais à saúde.
E doutor, uma grande dúvida também é por conta das síndromes respiratórias serem tão semelhantes umas com as outras. Isso acaba aí confundindo muitas das vezes. E aí eu pergunto quais os sintomas se são preocupantes, né? Caso alguém esteja com esse sintoma, procurar uma ajuda médica. E quais aqueles também que são normais?
A sua pergunta é muito importante, porque não dá para você ficar dizendo, olha, é uma influenza, é um adenovírus, é um Covid. É isso. Não cabe ao cidadão descobrir isso, até porque até para nós médicos, especialistas, muitas das vezes você tem dúvida, porque você chama de doenças respiratórias, virais. Então, o que é importante saber? Importante saber é que na hora que você tem qualquer dificuldade respiratória, desconforto respiratório, procurar uma ajuda. Porque nós temos, infelizmente, uma plague de vírus circulando na nossa cidade. Veja só, a gente ainda tem circulando o Covid-19, A gente tem as gripes com influenza A, influenza B. A gente tem os resfriados comuns com os adenovírus, rinovírus. A gente tem o vírus sincicial respiratório agudo nas crianças, principalmente. E temos outras arboviroses que também podem confundir numa sintomatologia mais geral. Mas, no geral, os sintomas são... Começa com um mal-estar, uma dor no corpo, um espirro, uma coriza, que é aquele nariz escorrendo, tosse, muitas das vezes inicia com uma tosse seca, depois é que essa tosse passa a ser produtiva, tem um catarro. E aí vem febre, que geralmente dura 2-3 dias essa febre, e dor de cabeça, mal-estar. Tem crianças que podem diminuir o seu humor, então ela fica mais enjoadinha, ela não aceita a alimentação, fica meio mole. Se esse quadro começar a ficar agudo, do ponto de vista de aparecer náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreias, é muito importante procurar a ajuda de um profissional numa unidade básica de saúde, ou numa UPA, ou no próprio pronto-socorro. E, principalmente, crianças menores, menor de 1 ano, ou menor de 3 anos, se começar a apresentar alguns sinais, como o batimento das asas do nariz. As asinhas do nariz é a ponta do nariz, a parte que cobre. Quando ela começa, a criança respirar e essa asinha começa a bater, é um sinal de respiração dificultada, portanto, respiratória grave. Ou tiragem intercostais, a costelinha da criança começa a entrar. Então, quando está com isso, o abdômenzinho também, tem que procurar com urgência uma unidade médica para poder ter um atendimento adequado e tirar desse quadro que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave.
Com certeza. Doutor, o tempo aqui na rádio passa muito rápido, né? Mas um assunto é muito amplo, muito abrangente. A gente precisa ter atenção com as crianças, as pessoas aí da melhor idade, da terceira idade. Mas para finalizar, eu queria que só que o senhor fechasse aqui a nossa entrevista falando qual o melhor caminho para essa prevenção contra síndromes gripais.
A primeira que vocês estão fazendo aqui, informação. É importante que a população tenha muita informação do que está acontecendo. A segunda, eu queria deixar uma mensagem que isso que está acontecendo agora, que a gente há tempos atrás não tinha tanto, tem a ver com as mudanças climáticas. Os seres vivos, os vírus são seres vivos, tendem a buscar a sua proteção. Então, eles migram para a humanidade saindo da natureza. Então, você vai ter muito mais isso à medida que essas mudanças climáticas vão avançando. E a terceira, que a gente não deu para falar aqui muito, é vacinação. Então, prevenção é vacinação, hidratar bem as crianças, arejar os ambientes, principalmente crianças e idosos, e... Volto a dizer, manter a vacina a carteira de vacina em dias, tanto para a criança como para o idoso. No mais, agradecer, sou ouvinte da rádio, então que bom estar aqui com vocês, é um prazer e uma honra.
Muito obrigada. A gente também agradece a sua disponibilidade, doutor, de falar todas essas informações nesse momento que a gente está passando, que é crítico, e a gente agradece mais uma vez. Muito obrigada.
Obrigado, bom dia para todo mundo.
Obrigada, doutor.